Um Pulo em Paris.
Hoje é sexta-feira. Como toda sexta-feira, a gente dá aquele pulinho chique. A gente fica o quê? Meio metido, né? Vai dar um pulinho em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje a gente vai falar sobre a caça de animais selvagens na França e o lobby dos caçadores no país, com o Silvano Mendes. Oi, Silvano, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, bonjour a todos aí.
Tem muito caçador aí na França?
Olha, pois é, muita gente não sabe, mas ainda existe uma forte tradição de caça de animais selvagens aqui na França. E segundo os números oficiais, o país conta com mais de 1 milhão de praticantes de caça cadastrados. Porque aqui na França é necessária uma licença para praticar a caça, por isso é possível ter uma estatística bastante precisa de quem caça animais selvagens legalmente no país. E quem são esses caçadores? Os números mostram que são principalmente homens, 98% dos caçadores franceses são homens, vindos de todos os horizontes. Tem agricultor, tem comerciante, empresários, operários. E esse número de mais de 1 milhão de caçadores está em baixa e caiu pela metade nos últimos 40 anos. Mesmo assim, esses caçadores ainda têm um peso importante na sociedade francesa. Vale lembrar que existe uma tradição na França de caça de animais selvagens, não apenas para o lazer, mas também para a alimentação. Só para dar uma ideia, em vários restaurantes é possível comer carne de caça, que aqui a gente chama o gibier, e as pessoas acham isso super natural, menos os vegetarianos, claro, né? E eu dei uma pesquisada por aqui, e em Paris tem vários restaurantes especializados principalmente em carne de caça, como javali, o ganso selvagem, tem um restaurante, por exemplo, que chama Chez Anicia, que é conhecido pelos pratos com pato selvagem, outro que chama Repère de Cartouche, famoso por um prato à base de lebre, mas essa influência da caça não fica só na cozinha, não. Os caçadores estão presentes em várias esferas da sociedade.
Bom, essa semana, justamente, aconteceu um episódio por aí que mostra a influência dos caçadores na vida política francesa. Queria que você contasse para o nosso ouvinte.
Exato. Essa semana, um dos ministros mais populares aqui da França, o ministro da Transição Ecológica, que seria no Brasil uma espécie de ministro do Meio Ambiente, pediu demissão. Esse ministro, Nicolas Hulot, que é um militante ecologista muito conhecido, inclusive no passado foi apresentador de televisão, ele disse que ele ia deixar o cargo por causa da influência dos lobistas no governo. Ele relatou ter participado de uma reunião de trabalho para discutir a situação dos caçadores e descobriu, dentro da sala da reunião, que estava presente um famoso lobista que trabalha justamente para a Federação dos Caçadores. A reunião tinha como objetivo discutir a questão do preço da licença para esses caçadores, uma licença que custa 400 euros, quase 2 mil reais, e que existia já há muito tempo um debate para baixar o preço para atrair as novas gerações de caçadores. Foi nesse momento que o Thierry Coste, que é esse famoso lobista que atua junto à Federação dos Caçadores, conseguiu, durante as negociações, fazer com que a licença para caça tivesse seu preço cortado pela metade. Aí o ministro Nicolas Hulot, que já estava meio de saco cheio de tentar, sem sucesso, impor várias reformas que ele considerava positivas para o meio ambiente, disse que aquilo era realmente a gota d'água e pediu demissão. Um episódio que sacudiu realmente a vida política francesa, só se falou disso aqui durante essa semana, mas que também levantou o debate sobre a influência dos lobistas, todo tipo de lobista, no governo francês.
Tem caçadores entre os deputados por aí, Silvano?
Tem sim, viu? Eu sei que fala-se muito no Brasil nesse momento da bancada ruralista, da bancada armamentista e da evangélica, né? A famosa BBB, se eu entendi bem, né? A bancada do boi, da bala e da bíblia. Aqui na França também tem uma bancada forte, que é justamente a bancada dos caçadores. Essa é, aliás, uma das bancadas mais influentes na Assembleia Nacional Francesa. Atualmente, 118 dos 577 deputados franceses fazem parte do chamado Grupo da Caça, que é um grupo de estudos sobre essa questão dentro da Assembleia. Claro que nem todos esses deputados são caçadores, ninguém chega na Assembleia com uma espingarda embaixo do braço, mas esses 118 deputados discutem e muitos deles são caçadores e defendem abertamente os interesses da Federação dos Caçadores Franceses. E durante as campanhas políticas, inclusive da campanha presidencial, muitos candidatos tentam seduzir esse eleitorado de caçadores. Afinal, são mais de 1 milhão de caçadores registrados, mas esses caçadores têm familiares e amigos que podem, sim, ser influenciados e pesar numa eleição.
Qual é a posição do presidente da França, do Emmanuel Macron, sobre a questão da caça?
A gente sabe que, a gente sempre imagina que um presidente mais jovem, como é o caso do Emmanuel Macron, que tem 40 anos, seria contrário a essas tradições que são bastante antigas, mas esse não é o caso do Emmanuel Macron. Durante a campanha presidencial, ele já tinha dito que não ia dificultar a atividade dos caçadores no país, e no dia do aniversário do Emmanuel Macron, no início desse ano, ele já eleito, então, ele disse que gostaria de desenvolver ainda mais as atividades de caça de animais selvagens. O Macron, a gente lembra, vem de uma região da França, Somme, no norte do país, onde também tem uma tradição forte de caça. E o presidente Emmanuel Macron, ele tem, inclusive, um projeto que é de ressuscitar uma velha tradição francesa, que é a caça presidencial no castelo de Chambord, no Vale da Loire. O que é essa caça presidencial? Uma tradição na qual chefes de Estado, funcionários do alto escalão do governo e grandes empresários se reuniam para caçar. Esse ritual era cercado de mistério, o nome dos participantes raramente era revelado, mas foi um ritual que durou muito tempo. Essa tradição foi oficialmente proibida em 1995 pelo presidente Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy até tentou retomar o ritual, mas não conseguiu. E agora Emmanuel Macron ressuscitou essa ideia das caças presidenciais. Então tem um debate para retomar esse ritual. Enquanto isso, no mesmo castelo de Chambord, 12 fins de semana por ano, tem um período aberto de caça, né? Então, dezenas de caçadores se reúnem diariamente para caçar. São cerca de 40 javalis e cervos que são abatidos diariamente nesses fins de semana de caça. E eu não estou falando de um evento no interior da França, não, porque Chambord fica apenas 2 horas de Paris. E quem mora na região pode ver os caçadores correndo com espingarda, cão de caça, vestido a caráter, com bota de caçador, roupa camuflada, até chapéuzinho com pluma espetada. É uma temporada... Exatamente, é uma temporada de caça tradicional que começa agora em setembro e que vai até fevereiro, março, dependendo da região da França.
E como é que os ecologistas se posicionam diante disso, hein?
É um tema que divide, porque tem aqueles que defendem a prática, alegando que trata-se de algo importante para a biodiversidade. No caso da região de Chambord, por exemplo, eles dizem, inclusive, que sem a caça, a população de javalis poderia crescer muito rápido e se tornaria um problema para a região. Mas os ecologistas geralmente criticam esse argumento, lembrando que a França é uma exceção na Europa. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, aqui na França é autorizada a caça de 64 espécies de pássaros, enquanto a média europeia é de apenas 14 espécies autorizadas. E dessas 64 espécies que podem ser caçadas aqui na França, 20 são consideradas espécies em risco, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ou seja, são animais que podem desaparecer daqui a alguns anos e que continuam sendo caçados legalmente aqui na França, Tatiana.
Muito bem. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional. Obrigada, Silvano. Bom fim de semana. Até a semana que vem.
Obrigado para vocês também. Bom weekend. Tchau, tchau.